E quem já fez todas as contas, já finalizou as negociações do mês de março, é a Juliana Pila, analista lá da Scott Consultoria, já está aqui comigo. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigado por mais uma vez nos ajudar a entender essa dinâmica de precificação do leite. A Scott Consultoria já fechou aí, né, a precificação de abril, com uma evolução dos preços e, pelo que eu vi, já é mais um mês de alta aí para as cotações. Conta mais para a gente o que vocês estão vendo no mercado do leite, Juliana.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, é exatamente isso que você disse, né? No fechamento de março, referente ao leite entregue em fevereiro, segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, nós tivemos o segundo mês de valorização no preço do leite pago ao produtor, né? Na comparação mensal, essa valorização ela foi de 2,88% ou 7 centavos por litro a mais. Considerando a média Brasil, né, aqui levantada pela Scott Consultoria, dos 18 estados que a gente faz do acompanhamento, a média ficou em R$ 2,50. Esse movimento de alta ele vem acontecendo, né, pelo segundo mês consecutivo, em função principalmente aí já do recuo na produção, principalmente aqui nos estados do Sudeste e Centro-Oeste. E além disso, né, os custos de produção eles têm aumentado. Então isso acaba desestimulando aí o produtor para acabar investindo aí na atividade, o que acaba reduzindo aí essa produção e acaba também colaborando para esse cenário de alta aí no preço do leite pago ao produtor. A expectativa, né, agora a gente está entrando nesse período de entre safra aqui na região Sudeste, Centro-Oeste, então a expectativa aí para o próximo mês, para o pagamento que vai ser realizado agora em abril, ainda continua de movimento altista aí no preço do leite pago ao produtor.
E além dessa melhora nos preços em relação ao mês anterior aí, a gente tem uma melhora quando a gente compara março desse ano com março do ano passado, né, Juliana?
Exatamente. Na comparação anual, os preços eles estão 12,1% maior. Né? Se a gente pegar o pagamento de março agora, referente ao preço de março, ao leite recebido em março do ano passado. Esse movimento na comparação anual a gente vem percebendo aí desde janeiro. Né? Na comparação anual, os preços eles estão maiores aí. Quando a gente faz essa comparação. Vale lembrar, né, que em 2024 a atividade leiteira ela foi um ano positivo aí para o produtor de leite, né? Em 2024 a gente teve em quase todos os meses, né, na comparação mensal, um incremento no preço do leite pago ao produtor e no ano passado os custos, né, de produção eles andaram mais de lado. Então, a margem da atividade foi bastante satisfatória em 2024. Agora, em 2025, né, no final aí de 2024, começo de 2025, a gente viu um recuo aí no preço do leite pago ao produtor, mas agora, com o início da entre safra, a gente está vendo esse preço subindo novamente.
Essa sua ponderação é muito importante porque às vezes a gente fica só focado no preço nominal do leite, mas esquece de fazer a conta da margem, né? Apesar de preço mais baixo ano passado, o custo de produção também era mais baixo, o que acabou resultando numa margem melhor, dá para dizer? Ou essa alta já voltou a equilibrar em termos de margem o que o produtor ganhou no ano passado, Juliana?
Em 2024, as margens elas foram mais satisfatórias aí para o produtor em relação aos últimos anos. Já agora em 2025, né, apesar desse segundo mês já de valorização no preço do leite pago ao produtor, esse ano de 2025 os custos têm pesado bastante aí nessa conta, né? A gente vem aí de valorização, principalmente do milho, né, que é um insumo bastante utilizado na atividade, e a valorização do milho acaba puxando aí a valorização de outros alimentos. Além disso, né, no começo do ano a gente teve aí o reajuste salarial, isso também acaba pesando para o produtor. Combustível também, né? Nesse último mês, se a gente pegar o mês de março, a valorização do índice de custo de produção calculado aqui pela Scott Consultoria foi de 3,1%. Ou seja, ele subiu mais do que a valorização do preço do leite pago ao produtor. Com isso, né, as margens elas já começam aí a ficar mais achatadas aí quando a gente faz um comparativo, tanto mensal como também no comparativo com o igual período do ano passado.
É, portanto, prestar atenção nas contas e, obviamente, olhar bem direitinho para o custo de produção. Você lembrou aí alguns fatores, né, que justificam esse aumento de preços, a questão da sazonalidade, obviamente, da perda de qualidade das pastagens. Isso também ajuda a diminuir aí a produção, mas o aumento de custo de produção também desestimula a produção no final das contas, né, Juliana?
Oi.
Eu vi que você perdeu a conexão aí com a gente. Eu estava dizendo que é o seguinte: tem a questão das pastagens que diminui, né, o volume ofertado de leite, mas o custo de produção também ele de alguma forma impacta no volume a ser produzido também, né? O produtor fica investe menos e o resultado é menor no final das contas, em termos de captação de volume produzido.
Exatamente, Alex. O que a gente vê, né, é um produtor que vem ficando mais desestimulado a fazer investimentos na atividade, né? Em 2024, como a gente comentou, né, a margem ela foi um pouco mais satisfatória. Então, a gente viu aí uma recuperação na produção de leite na comparação de 2024 com 2023. A gente teve um incremento na produção nacional de leite. E agora, né, em função tanto desse período de entre safra, do clima afetando aí a produção de leite, esse desestímulo por parte de investimentos na atividade também começa a pesar. Então, a nossa expectativa aí, pensando no médio prazo, né, é que essa produção ela também acaba sendo impactada em função desse desestímulo. Então, a expectativa para 2025 ainda, né, é claro que a gente precisa revisitar essas nossas estimativas aí com o passar do tempo, mas a nossa expectativa aqui da Scott Consultoria é que a produção ela cresça em 2025, mas em menor proporção do que a gente viu em 2024, em função aí desse desestímulo por parte do produtor, em função desse incremento dos custos de produção.
Porque o que vale é o dinheiro no bolso, né? Aí o dinheiro no bolso faz com que o pecuarista ele continue investindo. Se esse dinheiro está diminuindo, os investimentos também acabam ficando mais restritos aí, o que justifica o que a Juliana está dizendo. Não vamos voltar para trás, mas enfim, vai ser um crescimento menor do que a gente viu no ano passado, quando as margens justificavam os investimentos, né, Juliana?
Exatamente. Acho que outro ponto também que a gente pode colocar aqui na nossa discussão é com relação aos repasses que acabam acontecendo nas gôndolas, né? Então, esse repasse ele vinha acontecendo aí e agora, né, o consumidor ele tá um pouco mais contido aí em fazer esse consumo de produtos lácteos. A gente sabe que o leite em si a gente não acaba vendo muita alteração em função da variação de preços, mas aí os lácteos de maior valor agregado acaba pesando aí no bolso do consumidor. Então a gente já vê um varejo pressionando aí os laticínios com relação a esses repasses de altas. Então nesses próximos meses, apesar da gente estar entrando na entre safra, apesar aí dos custos de produção tá pesando e isso também impactar na produção, a gente vê também que o laticínio já começa, apesar desse movimento de valorização, já começa aí também a ficar um pouco mais contido nessas valorizações no preço do leite pago ao produtor, em função desse consumo que começa a ficar um pouco mais travado na ponta final. Então, é tudo isso a gente tem que ir acompanhando aí nos próximos meses, que apesar da expectativa positiva de preço do leite pago ao produtor aí para os próximos meses, isso, esses fatores podem acabar aí colaborando, pesando contra, né, essa precificação.
Boa. Então, pelo menos três motivos aí para justificar esse momento do leite: pastagem mais debilitada, reduzindo a oferta, ajudando a reduzir a oferta, custo elevado, margem curta, diminuindo o investimento, consequentemente, isso afeta a oferta, mas do lado da demanda, o cuidado também com o preço lá para o consumidor final, que pode ser um limitador de demanda aí se o preço começar a subir demais lá na ponta final. Talvez não para o leite, né, propriamente dito, mas para os derivados, daí sim. Sempre deixa o queijinho de lado, come uma manteiga diferente, enfim, faz as contas e ajusta o orçamento no final das contas, né, Juliana?
Exatamente.
Muito bem. Bom, Juliana, mas a expectativa é de continuidade dessa alta nos preços, né?
Exatamente. Para esse pagamento agora que vai ser realizado em abril, segundo o nosso levantamento, né, 100% dos laticínios que a gente conversou aí no mês passado, eles apontavam ou para alta de preço ou para estabilidade. A gente não tem nenhum contato nosso, nenhuma fonte de informação nossa falando em queda aí nos preços, né? A gente sabe, né, que o Brasil ele é muito vasto, ele tem muito diferentes tipos de produção, né? Mas de modo geral, a gente está esperando valorização. É claro aí que tem as suas oscilações de dentro de um estado para o outro, mas a expectativa é de mercado firme aí para esse próximo pagamento.
Se você pudesse dar uma dica para o pecuarista, principalmente para aquele que está ouvindo a gente agora e está querendo entender o que que ele faz lá na propriedade dele, qual seria?
Bom, para o produtor de leite, né, acaba que a gente não tem, não, acaba não influenciando muito, né, com relação à venda, que ele acaba não tendo muitas opções de venda, né, muita negociação no momento da venda do seu produto. Então, o que a gente acaba fazendo aconselho, né, aconselhando aí os produtores, sempre manter a produção, né, de níveis aí, elevados, porque a produção de leite ela é remunerada de acordo com a qualidade e também com a quantidade, então isso acaba dando um retorno para o produtor de leite e também prestar muita atenção com relação aos custos de produção, né? Fazer a compra aí principalmente de milho, insumos relacionados à alimentação em momentos mais estratégicos. Pensando aí no milho, a gente tem visto aí nos últimos dias um preço mais pressionado para baixo, hein, em função da entrada da primeira safra e em função de expectativas melhores para a segunda safra. Então, talvez seja o momento aí de fazer aquisição aí desse produto que vem com preços mais embaixo, fazendo algum estoque, alguma coisa nesse sentido. Acho que para o produtor de leite, a principal dica fica aí com relação aos custos de produção, que é o que ele consegue controlar aí dentro da porteira.
Show de bola, show de informação. Juliana Pila, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Scott Consultoria, sempre parceira aqui do Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender tendências, cenários e, obviamente, trazendo aí antecipação de dicas de como o produtor deve agir para passar por momentos difíceis que podem aparecer ou mesmo surfar naqueles momentos de boas condições que o mercado vem trazendo ou pode trazer para cada um. Volte sempre, Juliana, sempre bem-vinda.
Eu é que agradeço a participação. A Scott Consultoria está sempre à disposição.
Muito bem.